A ideia desse áudio é compartilhar algumas partes práticas sobre a realização das festas e a consideração dos sábados. E também contribuir para responder algumas dúvidas que costumam aparecer quando estamos num processo de alinhar os nossos tempos aos tempos de Deus. Lembre sempre que essas coisas não são regras. Inclusive, pode até ser que mais para frente a gente perceba que algumas delas precisem ser ajustadas. Isso é um pouco do que temos experimentado ao longo dos últimos 10 anos, mais ou menos. A gente vê com o pai o que ele quer, aí faz e depois reavalia, no sentido de saber o que ele achou. É comum acontecer que, em parte, foi o que ele estava querendo e, em outra parte, não. E então a gente vai se acertando. Além disso, Deus tem coisas novas a cada ano ou cada ciclo de tempo. É importante saber que, embora os princípios que governam os tempos se mantenham, a maneira de colocar eles em prática muda. É improvável que, por exemplo, na festa de Pentecostes do ano que vem, você repita todas as coisas que fez na desse ano. A cada tempo, o Pai vai tratando coisas novas com a gente e na gente. Assim, a ideia não é esgotar o assunto. O mais importante é buscar com o Pai o que ele quer, primeiro pessoalmente e também coletivamente. Então, ouça os áudios anteriores, se você já não fez isso. E vamos lá.
Como eu faço para saber qual é o dia de fazer a festa?
O marco para a contagem dos meses é a lua nova, de modo que quando começa uma lua nova, começa um novo mês, é o primeiro dia do mês. Existem também alguns sites, geralmente feitos por judeus, que trazem a correspondência entre as datas das festas e o calendário civil. Se você der uma busca na internet por Festa das Cabanas 2020, por exemplo, vai encontrar a data dela. Mas isso não significa que se deva necessariamente fazer exatamente nessa data. O importante é conversar com o pai, ver o tempo dele e o que ele está movimentando para ser feito.
Eu tenho que observar festas e sábados se eu não sou judeu?
Os princípios de tempo que Deus usa no seu jeito de reinar existem muito antes do povo judeu ter sido formado, como a gente viu nos áudios anteriores. Ou seja, estão além da questão de ser ou não ser judeu. Colocar eles em prática é uma oportunidade de ser mais governado por Deus. Do que eu vejo hoje sobre festas e sites feitos por judeus, não são muitas as coisas que têm aplicado, não. Apesar de considerar importante a gente saber aprender e aproveitar o que for útil. E apesar desses princípios serem anteriores à lei, é interessante também falar uma outra coisa. Muita gente pensa que o problema dos fariseus, que era um partido religioso entre os judeus, é que eles queriam insistir em praticar a lei e que Jesus não queria isso. Mas se você olhar com atenção e com disposição em mudar de mentalidade, vai perceber que é justamente o contrário. O problema deles é que não estavam nem aí para Deus e fingiam que praticavam a lei, inclusive usando isso para oprimir as pessoas. Jesus repreendeu fortemente e publicamente essa hipocrisia. E sobre praticar a lei, ele deixou claro que não veio abolir a lei, mas completar.
Na Páscoa se come o cordeiro literalmente? E também os pães sem fermento? E durante a festa das cabanas, se mora mesmo numa tenda?
Não tem obrigação ou regra, e sempre prevalece o que Deus tem para cada um. Mas eu entendo que é bom sim fazer essas coisas de um jeito bem prático mesmo. Às vezes, é executando atos como esses que são trazidas para nós muitas das coisas que Deus quer mostrar. Por exemplo, ainda que você não fique morando numa tenda no deserto, você pode aprender ou perceber muita coisa relevante ao montar uma cabana simples e passar um tempo dentro dela. É muito interessante também para as crianças. Elas curtem ficar numa barraca e participam de uma festa que estimula nelas o desapego às coisas temporárias desse mundo e a dar valor para o que permanece. E não de uma festa que as induz a querer ganhar mais coisas aqui ou ser o centro das atenções por um dia. Comer a carne do cordeiro e fazer a representação do sangue dele nos batentes das portas é útil para crianças e adultos, no sentido de apontar para o que Jesus fez, dando seu corpo e derramando seu sangue para trazer perdão e livrar da morte. Ainda que eu não tenha passado literalmente sangue de cordeiro nos batentes e que a carne que eu comi não seja de um cordeiro de um ano que eu pessoalmente sacrifiquei. E comer os pães sem fermento me ajuda a me exercitar em perceber quais outros tipos de fermento precisam ser retirados de mim. Costuma ser uma semana de bastante limpeza no nosso lado de dentro. Esses são alguns exemplos. Outros também poderiam ser dados. Um deles é o seguinte: Deus fala para que nas festas ninguém se apresente diante dele de mãos vazias. É para trazer suas ofertas de cereais, de animais, etc. A gente hoje pode ofertar literalmente comidas ou outras coisas concretas, materiais. Mas a gente sabe também que tem a oportunidade de oferecer para o Pai tudo o que a gente é e, por consequência, o que a gente faz. Daí a disposição e a busca por mudar para ser mais como Ele quer e oferecer para Ele o melhor que der.
E se eu trabalho no sábado, eu tenho que sair do meu emprego?
É bom sempre lembrar que cada caso é um caso e que é importante conversar com o Pai a respeito do que ele acha do seu. Mas tem alguns princípios que ajudam a gente a tomar decisões que a gente deva tomar. Descansar no sábado está ligado a confiar que o Pai sabe do que eu preciso e é por isso que não vai faltar o que comer, beber ou vestir. O que cabe para nós é viver governado por Ele e praticar o que Ele considera justo. Esse princípio vale não só para o sábado, mas para tudo. É uma coisa fundamental que Jesus ensinou. Se a gente aplica ele também para o sábado, vamos ter um descanso sem preocupações do tipo: será que vai faltar alguma coisa? Ou será que vai dar tempo de fazer aquele serviço? Claro que também o que nos couber preparar antes, a gente deve preparar. Então, se você entende com Deus que não deve trabalhar no sábado, você confia nele e não trabalha. O que não necessariamente significa sair do emprego, pode ser mudar uma escala, por exemplo. O importante é se posicionar e não se deixar travar pelo medo de dar errado. Por outro lado, se você entende com o Pai que deve trabalhar, então você trabalha também confiando nele, no descanso que ele traz. E na realidade, o que é o descanso do ponto de vista dele? De repente, pode ser que seu trabalho não seja uma atividade que te cansa, mas a sua contribuição para o descanso e para o bem de quem é atendido pelo que você faz.
E o que eu faço num sábado, que é um dia de descanso?
Uma sugestão prática é pensar em como foi sua semana e ver o que Deus achou dela. Isso ajuda a perceber o que deve ser corrigido ou ajustado e em que você deve prosseguir na semana seguinte ou nas próximas. É muito útil para alinhar nossa trajetória com o que o Pai quer e viver o que tem valor para Ele. Outra sugestão é usar esse tempo para ter mais conversas relevantes com as pessoas, estar tá mais disponível para isso e mais a fundo nessas conversas. Você pode oferecer para elas daquilo que você tem aprendido com Jesus. E outra coisa é, literalmente, descansar o corpo, a mente. Você pode usar sua criatividade e liberdade com o Pai para as mais diversas atividades.
As pessoas que convivem comigo precisam entender se eu observo sábados e festas?
Você pode compartilhar com elas o que você pensa sobre esses assuntos. Mas é furada ter a expectativa que logo pensem como você ou tentar impor alguma coisa. Cabe a gente confiar no que o Pai está fazendo na vida delas e considerar também o tempo delas nesse processo. E a gente se posiciona em viver o que Deus tem para nós. E fica atento para notar o que Ele está movendo em cada tempo. Por exemplo, na Páscoa e Pães Sem Fermento, é uma época de juízo, livramento, sair às pressas do Egito, tirar nosso fermento. Já em Pentecostes, é um tempo de unidade, provisão, derramado do Espírito Santo. É uma questão de caminhar nos tempos com Deus, sendo mais governado por Ele. E assim, a gente conclui essa sequência de áudios sobre os tempos de Deus, os sábados e as festas.